No livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Agora atenção para essa frase. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós suplicamos pela tua misericórdia, e pedimos que o Senhor continue falando conosco de forma especial, tocando as nossas vidas, e que a gente possa responder do jeito que o Senhor quer à mensagem e à palavra do Senhor. Assim oramos em teu nome. Amém. Na minha caminhada de fé, eu aprendi que existe um negócio chamado pêndulo do crer. Onde eu começo a visualizar, às vezes, nesse extremo aqui, o primeiro jeito de crer. O primeiro jeito de crer de alguém que é religioso ou que tem uma espiritualidade, mas principalmente aqueles das igrejas cristãs. Um primeiro jeito de crer. E a vida, as circunstâncias, a própria instituição, algumas angústias, algumas situações, ou até o próprio tédio religioso, faz com que, de repente, esse pêndulo comece a existir, esse movimento pendular aconteça. Aí a gente sai do primeiro jeito de crer para o primeiro jeito de descrer. Primeiro jeito de crer para o primeiro jeito de descrer. E você sabe que também, com o tempo, eu fui aprendendo que há coisas boas que não devem ser descartadas no nosso primeiro jeito de crer. E também há coisas boas que não devem ser descartadas no nosso primeiro jeito de descrer. Há coisas boas em nossas primeiras construções e coisas boas nas nossas primeiras desconstruções. Mas nós, que somos campeões de confundir as coisas, fazemos isso com muitas coisas na vida da gente, com isso aqui a gente também repete a dose. Pegamos o bebê sujo, e na hora que lavamos o bebezinho na bacia, a gente joga a água junto com o bebê fora. Joga tudo fora. E põe tudo a perder. E não aprende com as coisas que podem ser fundamentais. Mas nós não podemos ignorar quão perigoso é este movimento pendular do crer. Porque permanecer nos extremos pode trazer danos irreversíveis à alma, ao espírito. Esse efeito elástico, onde você estava lá e de repente, por alguma situação ou circunstância, foi para lá do outro lado, no outro extremo, pode trazer mais muito malefício se você permanecer nos extremos. É aquele movimento do tipo quando nós vamos do crer em tudo sem nenhum tipo de senso crítico, até o crer em nada, não crer em mais nada. Percebe o exagero? E o extremismo? É quando, nesse primeiro momento e fase, a gente tem uma verdadeira adoração pela instituição. E aí, quando a gente vai para o outro lado, para o outro extremo, a gente, na verdade, tem uma verdadeira satanização pela instituição. É quando nós vamos do temor cheio de terror até o desrespeito cheio de blasfêmias. É quando nós vamos do fundamentalismo bem intencionado e nós vamos para o liberalismo justificável. Movimento pendular, crítico e bastante perigoso se a gente não prestar atenção. Só que chega uma hora que os extremos cansam. E então nós começamos a desejar o equilíbrio. Algo que não seja nos extremos, mas algo que fique mais ou menos por aqui. E para que isso seja possível, eu posso afirmar que nós precisamos revisitar pelo menos duas práticas. A leitura bíblica e a oração. E eu me lembro quando eu me converti, a primeira coisa que eu ouvi do pastor que pregou no dia que eu aceitei Jesus, eu já era filho de crente, ratazana de igreja, estava dentro da igreja lá. Naquele culto eu fui para ver uma menina. E na hora a mensagem me pegou de uma forma extraordinária. Eu não aguentava mais olhar para ninguém, os olhos inchados, imagina o mico. Também foi bom, porque depois eu nunca mais quis ver nada com essa menina, eu morri de vergonha. Chorei, chorei demais. E eu me lembro desse pastor dizendo para mim assim: jovem, daqui para frente eu tenho uma palavra para você. Aí eu, hã? Ele falou assim: joelho no chão e cara na Bíblia. Olha que bonitinho. Tão delicado. Joelho no chão e cara na Bíblia. Ah, mas isso eu sei, Levi. Sabe mesmo, né? Para que isso seja possível, para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, nós precisamos revisitar a Bíblia Sagrada e os nossos momentos de oração. Nós precisamos voltar às velhas histórias e aos velhos personagens bíblicos. E hoje eu quero propor que a gente pense um pouco em Moisés. Moisés, um herói da fé. Lá em Hebreus 11, de 23 a 29, você pode ver isso em casa. É bonito o relato que está lá falando sobre Moisés, o herói da fé. E sabe, gente, há muitas coisas que me encantam e que me ensinam bastante na história de Moisés. Moisés, ele me ajuda muito na hora de buscar o equilíbrio do crer. Porque Moisés, a história dele é tão rica, que me sugere e nos sugere algumas espiritualidades. A vida de Moisés sempre me sugeriu algumas espiritualidades. A saber, a primeira espiritualidade que eu vejo na história de Moisés é uma espiritualidade mais cerebral. Deixa-me explicar um pouquinho isso. Moisés foi o homem mais preparado da sua época. Moisés foi um homem preparado para ser faraó. E você sabe que Moisés, sendo preparado para ser faraó, ele estava sendo preparado para ser Deus. Então, desde o prezinho, nem sei se ainda tem isso, Moisés foi sendo preparado para ser faraó e, portanto, para ser Deus. Porque um faraó era um Deus. Com altíssimas graduações nas ciências do Egito. Pós-doutorado. E todos sabem da influência do Egito antigo, principalmente na Grécia. Moisés foi quem foi e fez o que fez também por causa de sua capacidade intelectual e cultural. Moisés me sugere, sim, uma espiritualidade mais cerebral. E é fato, meus irmãos, até hoje nós somos abençoados por homens e mulheres extraordinariamente capacitados, gente realmente preparada, são os chamados doutores da igreja. Mas não somente essa espiritualidade, o Moisés, ele me sugere uma outra. É uma espiritualidade mais consciente, uma espiritualidade mais ativista, mais participativa com as questões sociais. Orlando Costas ensina que o evangelho não é uma mensagem sem referencial social. E nós podemos afirmar que uma espiritualidade judaico-cristã legítima não pode prescindir de referenciais sociais. E, portanto, eu posso afirmar também que nós encontramos isso na história de Moisés. Note que Moisés, ele começa com cara de revolucionário total, chegando ao extremo de matar uma pessoa por causa da sua causa. Ele teve a sua fase radical de luta. Poderíamos até dizer que foi a fase stalinista de Moisés, ou maoísta de Moisés. Quando ele lutava contra a opressão e contra a injustiça. Mas depois ele ficou mais radical ainda. Ele exagerou. Foi para o PSTU? Não. Foi para o PCO? Não. Foi para o PSOL? Não. Ele entrou para o grupo revolucionário do Deus de Israel. Pronto. Não tem grupo revolucionário mais radical do que o grupo desse Deus, o Deus de Israel. Não tem. Walter Brueggemann, ele diz em seu livro A Imaginação Profética, ele atesta essa vibe ativista de Moisés. Porque Moisés, ele trouxe uma ruptura radical com a realidade faraônica e com o sistema opressor e explorador do Egito. Ele tinha um grito de guerra em suas ações. Estava dentro dele, não vamos nos adaptar. Estava dentro dele, não aceitaremos ser domesticados. Estava dentro dele, e nem seremos cooptados. Moisés, sob as ordens do Deus de Israel, também propõe a construção coletiva de uma consciência alternativa carregada de esperança. Um novo jeito de ser nação, um novo jeito de ser povo livre, capaz de abençoar as nações, como Deus havia dito para Abraão, que Deus estava fazendo da nação de Israel um povo para abençoar todas as outras nações. E não jamais amaldiçoar com opressão e exploração. Mas Moisés também me apresenta uma outra espiritualidade. E essa daqui é a preferida dos pentecostais e dos neopentecostais. É uma espiritualidade mais sobrenatural. Moisés tem um lado impressionante. O currículo desse moço, Moisés, está repleto de sinais, de prodígios e de maravilhas. Imagine aquela conversa, você já tentou imaginar aquela conversa de Moisés com o faraó, as primeirinhas ali, Moisés, faraó e os mágicos do faraó. O cajado vai, joga no chão, vira cobra. Aí os caras falam, isso é facinho. Aí eles jogam lá também e viram outra cobra. Aí Moisés vai, pega a cobra e vira o cajado de novo. Aí os caras, ai não. As pragas, meus irmãos. Impressionante, aquele monte de coisa. Aquelas pragas, cada praga atacando não somente uma divindade do Egito. Porque em tudo aquilo havia um desmantelar da lógica de opressão de uma nação maligna. Havia um envergonhar e um despir de um faraó ostentação, chamado Ramsés II. E o Mar Vermelho? Que é aquilo ali? Você vai lá e abre. O povo passa. E os sinais de peregrinação, na peregrinação do povo no deserto? Sem falar uma coisa, que Moisés era blindado por Deus. Blindado. Moisés era blindado. Não sei se vocês já perceberam. Quem mexia com Moisés dançava. Deus não perdoou nem a irmã, nem o irmão. Começaram a falar mal da mulher de Moisés. E Moisés tem escolhido aquela mulher. Começaram a questionar a autoridade dele. Que continuaram com o discurso de rebelião, lepraram os dois. Lepraram, ou seja, pegaram lepra. Quando Moisés viu que os dois estavam ali carregados de lepra, pediu por misericórdia a Deus, e Deus ainda ouviu Moisés e aí ainda curou, e os caras foram desleprados. Blindado. Lembra daquela outra história? Tem coisa que eu estou falando aqui, tu não lê a Bíblia, está boiando. Bem feito. Bem feito. Lembra aquela outra história? Lembro não, mas faz que lembra. Fala que... Fala assim, ó. Senhor, os caras estão aí. Estão dizendo que eu quero voltar para eles. Estão fazendo uma sedição, uma rebelião total, Senhor. Como é que é? Aí Deus falou com Moisés. Aí Moisés virou para os caras. Isso aqui também é um negócio assim que alguns pastores desejam muito, só que não pode. Chegou e falou assim, aê, ô Corel, da Tambirão, tá vendo aquela pedra ali, aquele terreninho? Ah, isso, vai para lá. Isso, aí, não, mais para cá. Sim, isso, do lado da pedra, aí, fica aí. Pessoal, seguinte, quem está com eles, vai para lá. Vai para lá. Agora quem está comigo, vem para cá. Só que vem mais para cá. Aí diz a Bíblia que a terra só fez assim, ó. Engoliu os caras. Morreram. De morte enterrada. Morreram. Mas Moisés também me sugere uma espiritualidade mais humanizada. É interessante o relato bíblico do grande líder Moisés. A Bíblia não esconde as suas coisas de ser humano. Uma leitura atenta da história de Moisés nos fará perceber que ele era de carne e osso. E que ele não era de ferro. Impressionante. Lembre-se que em uma situação extrema, ele mata, enterra e foge. Porque tem gente que é ruim. Mata, não consegue enterrar, portanto não foge. Mas ele não, ele conseguiu matar, enterrar e fugir. Mas teve um X9 que entregou depois. Mas isso aí é coisa de ser humano. Os seres humanos são assim, eles vivem matando, enterrando e fugindo. Porque existem várias maneiras de se matar. Existem várias maneiras de se enterrar. O nosso crime. Existem várias maneiras de fugir. Dentro da igreja é um dos lugares preferidos para se fugir. Moisés desiste. 40 anos ali, tentando fazer a revolução, tentando fazer as coisas acontecer. O que é que terminou acontecendo? Um dia ele vai tentar resolver a situação entre dois irmãos. Eles estão lá quebrando o pau. Moisés chega e fala assim, para, vou resolver o assunto aqui. Aí o cara vira para ele e diz o seguinte, olha aqui, Moisés. Quem foi que colocou você como líder que vai julgar e decidir entre nós? Ninguém te chamou aqui, não? E como é que é? Vai matar a gente como matou o egípcio? Aí diz as escrituras que Moisés desistiu. E o que, que é isso? Nós humanos desistimos. E aí Moisés ficou exilado 40 anos cuidando dos animais do sogro. Mas Moisés perde o controle. Isso é uma coisa que eu olho na história de Moisés e que me dá um alívio incrível. Moisés, ele perde o controle. Nós humanos perdemos o controle. Ou você acha que aquele momento lá das tábuas da lei, quando ele desce e ele taca as tábuas da lei ali no bezerro de ouro, você acha que foi como? Foi? Foi delicadinho? Ele foi lá e deu um empurrãozinho? Foi nada, ele chegou lá descabelado. Eu fico imaginando, Moisés devia ter um cabelo assim, mais ou menos. Ficou descabelado e jogou os negócios, quebrou tudo lá. E aquele lance da rocha, que foi exatamente ali onde ele ficou fora da terra prometida. Você acha que ele chegou lá, Deus falou assim, fala com a rocha. E Moisés estava tão assim com o povo. E com a situação, aquele calor, falta de ar-condicionado, camelo com ar-condicionado quebrado, tudo difícil, tudo complicado. Ele vai lá e ele dá duas cacetadas na rocha. Deus ainda quebra o galho que ainda faz sair água, apesar da rebelião. E impressionante, Moisés era conhecido como o homem mais manso da terra. Não, mas devia ser mesmo, irmão. Pensa, ele pegou e moeu o bezerro de ouro, fez pozinho e fez o povo beber. Mas ele era assim. Os diálogos com Deus revelam isso. Moisés era um homem sensível. Ele amava a Deus, ele amava o povo. Moisés era uma mãe para Israel. Moisés era uma verdadeira mãe para Israel. Essa é a imagem que eu fico tendo quando eu olho Moisés. Porque Moisés ficava que nem a mãe, com o pai bravo e o filho rebelde. Sabe assim? Moisés assim, ó. Calma, pera, calma. Moisés era um camarada sensível. E é incrível. Se você lê a história com cuidado, você começa a ver como é que Moisés encara a vida. Porque lá também ele encarava a vida como é, com as suas imponderabilidades, as suas complexidades, as suas imprevisibilidades, as suas cruezas e as suas belezas. Moisés foi um homem marcado também pela disciplina. Isso que é interessante. Deus o disciplinou e ele ficou fora da terra prometida. Isso é uma coisa que me inquieta. Fica um negócio meio triste no coração, mas isso mostra exatamente essa coisa da humanidade. Seres humanos são seres em disciplina. E bem-aventurado aquele que aceita a disciplina do Senhor. Moisés é um camarada em disciplina. E essa disciplina foi tão pedagógica para o povo e para as outras pessoas, que marcou a história de todos que ouvem a história de Moisés. E é engraçado, porque foi com este Moisés humano que o Eterno contou. Mas ele também apresenta para mim, sugere uma espiritualidade que deixa legado. E aí tem uma frase nesse negócio de deixar legado que é simples. Moisés tinha um Josué, ponto. Moisés treinou um Josué. Moisés formou um Josué. Moisés tinha um Josué. Além da sua história e do seu serviço, Moisés formou um povo. E ele influenciou uma nova geração. E influencia pessoas até hoje. Mas, sobretudo, Moisés deixou Josué, o seu discípulo. Sem falar em Caleb. É interessante, Moisés não plantou alfaces que são fáceis de ser arrancados. Moisés plantou carvalhos. Moisés plantou sequoias. Moisés plantou castanheiras. Muito bem. São essas as espiritualidades que Moisés sugere para mim e sugere para você. Mas eu ainda tenho uma pergunta. Como escapar de uma espiritualidade doente e adoecedora? Sabe por quê? Porque todas essas espiritualidades sugeridas por Moisés, nós, eu, você, sim, você e eu, nós, somos capazes de corromper. Nós somos capazes de corromper. E diante dessas espiritualidades sugeridas, como escaparemos dos extremos corrompidos e corruptores que nós costumamos morar e viver? Se não, preste atenção. Na busca de uma espiritualidade mais cerebral, como escapar de virarmos meros teóricos, pedantes e arrogantes? Como escapar? Como escapar de nos tornarmos incrédulos? Como escapar de nos tornarmos niilistas insuportáveis? Como escapar da tolice de tentar crer em somente aquilo que a gente pode explicar? Tolice! Porque se desse para explicar, eu não creria. Como escapar da maldição de relativizar os princípios da fé e os absolutos da fé? Como escapar? Então, na busca de uma espiritualidade mais cerebral, a gente pode entrar nesses caminhos todos ruins. Agora, na busca de uma espiritualidade mais consciente, mais ativista, mais participativa nas questões sociais, como escapar de misturarmos e travestirmos Marx em pele de Jesus de Nazaré? Porque corre esse risco. Você lembra de um hino antigo? Eu sei que você é novo, vai dizer que não lembra. Muito embora um só Jesus exista. Lembra dessa? Nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista. Ou comunista. Ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Como escapar da maldição de transformarmos as ovelhas de Jesus de Nazaré em gado marcado de ideologias e convicções políticas, sejam de esquerda, de direita, de centro ou de nenhuma das anteriores? E na busca da espiritualidade sobrenatural? Como escapar de não ficar doido? Doido. E de deixar os outros doidos? Como escapar de manipular as pessoas? Como escapar da execrável apologia ao Deus da lâmpada maravilhosa, que dependendo da esfregada, ele aparecerá para, de forma extraordinária, atender a todos os nossos pedidos? E isso se a gente pedir com fé, é claro, muita fé. Percebe? E na busca de uma espiritualidade mais humanizada, que hoje em dia isso está na onda. Hoje em dia, uma espiritualidade mais humanizada é cool. Como escapar da minimização dos danos das obras da carne? Não se fala mais em Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne. Olha o que Eugene Peterson fala. Olha como Eugene Peterson leu e escreveu Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Olha como é que Eugene Peterson, ele traz para hoje, numa linguagem tão interessante para todos nós hoje, as palavras do apóstolo Paulo. Vou ler. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Começa assim. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Aí ele vai falar das obras da carne. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, e aí tem uma frase aqui que para mim ela é assim de arrebentar, tristes paródias de vida em comunidade, vou repetir. Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. E agora? Como escapar da maldição de não tratarmos pecado como pecado? De parar de ensinar que não tem pecadinho e que não tem pecadão. Nessa busca de uma espiritualidade mais humanizada, é como escapar de mantermos o evangelho refém da psicologia. De mantermos o evangelho refém da filosofia. E de mantermos o evangelho refém da sociologia. E por fim, na busca de uma espiritualidade que deixa legado, como escapar do abuso espiritual, onde o discípulo vira, o discipulado vira técnica de opressão maligna? Tem gente que não pode ouvir em discipulado hoje em dia, porque está tão traumatizado, que se ele ouve sobre questão de discipulado, ele vai ser capaz de dizer, está amarrado. Por quê? Porque isso, o discipulado virou uma técnica de opressão. O discípulo, ele virou clone. Ele virou uma ovelha dolly. O discípulo virou um vendedor louco. Você vê aquele vendedor que sai doido para poder bater a meta do mês? Vamos ganhar discípulo, vamos ganhar gente, vamos ganhar. Essa coisa louca para poder bater meta. E o evangelho virou produto. Como escapar da maldição desses métodos de crescimento de igreja piramidais e com lógica de marketing e rede? Porque essa é que é a lógica desse negócio. Doente. E você sabe que quando eu olho para a história de Moisés, eu vejo que eu tenho uma chance. A espiritualidade que eu quero para viver na vida de Moisés, me apresenta uma maneira de eu escapar disso aqui, de eu sair dos extremos, e de eu viver uma espiritualidade sadia, saudável. Você sabe que Moisés, a vida de Moisés pode ser dividida assim, 40 anos achando que era alguma coisa, se achando. 40 anos descobrindo que não era nada. Descobri que não era nada, 40 anos. E os últimos 40 anos percebendo o que é que Deus pode fazer usando um nada. Legal essa, né? Mas não é minha não, é do Moody. É impressionante isso. A espiritualidade que eu quero para viver e que me ajuda a escapar dessas loucuras e extremos doentios da religiosidade e extremos doentios da espiritualidade é a espiritualidade da sarça ardente, gente. É uma espiritualidade com encontros surpreendentes e transformadores. Quando eu encontro com Deus e Deus me surpreende. E quando eu encontro com Deus e Deus me transforma. São encontros que me sacodem da minha zona de conforto. São encontros que me puxam de volta da minha rota de fuga. São encontros que me chamam para onde Deus está andando e marchando. São encontros onde eu de repente descubro que eu tenho que tirar tirar as sandálias dos meus pés, porque o lugar onde eu estou pisando é santo. A espiritualidade que eu quero para viver é uma espiritualidade do Monte Sinai. Com dependências viscerais, imprescindíveis da presença de Deus nas minhas jornadas. Lá no monte, o que aconteceu? Está lá Moisés, quase 40 dias. Deus e Moisés, Moisés e Deus. Deus e Moisés, Moisés e Deus. Conversa longa, comprida. Conversa comprida. 40 dias é conversa comprida. Daqui a pouco Deus fala com Moisés, falou assim: Moisés, um tempinho aí, minutinho só, Moisés. Só, o que foi, senhor? Minutinho só, está ouvindo barulho? Pois é, o povo já se corrompeu. Olha lá, o pessoal já está fazendo micareta. Micareta. Dá uma paradinha aqui, Moisés, é coisa rápida. É coisa rápida, Moisés. Coisa rápida, não vai demorar. Eu vou ali, destruo todo mundo e volto. Não, não faz isso não, senhor. Bacana essas coisas de Moisés com ele, com Deus, né? Não faz isso não, senhor. Fica aí, senhor. Conecta de novo o laptop. Fica aí, senhor. Calma. Vamos conversar, senhor. Essa conversa, Moisés fica dialogando com Deus. Extraordinário isso. Depois de muita conversa, porque Moisés fala muito. Aí Deus fala: tá bom, Moisés. Vamos resolver essa situação. Eu vou mandar um anjo. Pronto. Um anjo. Anjo bom. Anjo bom. Anjo com patente alta. Aí o anjo vai na frente de vocês, leva o povo, leva você, leva Arão, leva Miriam e vão com Deus. Aí Moisés diz assim: não, anjo não, senhor. Anjo sim, Moisés. Anjo não, senhor. Anjo sim. Anjo não, senhor. Quer anjo não. Eu não quero anjo não, senhor. Eu quero o senhor. Aí vem aquela frase extraordinária. Quando ele diz assim, ó: senhor, se o senhor não for com a gente, não quer nem saber de anjo. Se o senhor não for com a gente, não nos tire desse lugar. Imagina uma espiritualidade onde você toma uma decisão hoje de que daqui para frente, qualquer coisa que você vá fazer, você só vai fazer se você tiver no seu coração um mínimo de certeza de que o Senhor vai com você. Já pensou você começar a fazer a construção na sua vida, de que você pede licença para Deus para poder fazer algumas coisas, você consulta Deus para poder fazer algumas coisas, você voltar com essa mania de consultar a Deus para ver para onde você vai? Moisés tem uma maneira extraordinária de me ensinar. Ensina, sabe o quê? Ensina para mim e para você que se Deus vai, eu vou. Se Deus não vai, eu não vou. Está entendendo ou não? Pergunta, senhor: o senhor está indo comigo? Estou não, estou fora. Senhor, o senhor está indo comigo? Estou. Fui. Hashtag fui. Se o Senhor, anjo não, o Senhor, se o Senhor vai, eu vou. Se não vai, eu não vou. É uma espiritualidade também da tenda de encontro, da tenda dos encontros, com uma intimidade com Deus que tem que ser alimentada todo dia, como uma intimidade de bons e de velhos amigos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. O Eugene Peterson, ele diz assim, olha, ele traduziu Êxodo 33:11 do seguinte jeito, olha que bonitinho: e o Eterno falava com Moisés face a face, como um vizinho fala com o outro por cima da cerca. Não é legal um negócio desse? Imagina só, você sai lá no quintal, vê quem? Deus e Moisés conversando, batendo papo. Literalmente tricotando. Conversa de amigo. Intimidade. Meus irmãos, no Velho Testamento, existem muitos tipos de Cristo, onde se é possível perceber as características de Cristo em alguns personagens do Velho Testamento. Moisés é um desses tipos mais completo. Em Deuteronômio 18:15, Moisés diz: Adonai levantará dentre os seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele. Já estava falando de quem? De Jesus. E Deus realmente levantou este profeta, o seu filho unigênito, o Messias prometido, Jesus de Nazaré. Eis a espiritualidade que eu quero para viver. No Velho Testamento, as pessoas eram um tipo de Cristo. Agora, nós somos Cristo. Olha que coisa mais extraordinária. No Velho Testamento, o máximo que se podia era ser tipo de Cristo. Agora nós podemos ser Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Então, quando eu olho para tudo isso, meus irmãos, eu percebo: eis a espiritualidade que eu quero para viver. É a, na verdade, a espiritualidade de Jesus de Nazaré, o Deus perfeitamente humano, o Cristo histórico. Porque, meus irmãos, em Jesus de Nazaré eu posso viver uma espiritualidade de contracultura. Eu adoro ser assim. Uma espiritualidade que desmantela a consciência dominante, que coisifica pessoas e idolatra a meritocracia, que justifica o acúmulo e se irrita e odeia a partilha. Falei devagar para ficar bem claro. Uma espiritualidade que rejeita e deslegitima a ordem estabelecida pelo Deus do presente século. Uma espiritualidade onde o meu manifesto radical, o meu manifesto revolucionário, é o sermão da montanha. Uma espiritualidade que alimenta, que nutre e que evoca com esperança os sinais do reino de Deus nas comunidades dos discípulos de Jesus de Nazaré ao redor do mundo. Uma espiritualidade que, onde eu, Levisão, com as minhas humanidades, com a minha humanidade, com as minhas fragilidades, posso sinalizar a glória de Deus no rosto de Jesus de Nazaré, que habita em mim. Falei tudo isso só para poder deixar claro o seguinte: a espiritualidade que eu quero para viver é uma espiritualidade operosa. Não é a espiritualidade da assídia. É uma espiritualidade simples, fervorosa e, sobretudo, uma espiritualidade de intimidade com Deus. É isso que eu quero para mim. E se de alguma forma isso contribuiu com você, eu fico muito contente. Porque eu não peço isso só para mim. Eu peço isso para você também.